Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o novo regramento das plataformas digitais no Brasil. Os ajustes na aplicação do Marco Civil da Internet e a ampliação das obrigações das empresas no combate a conteúdos criminosos. Os efeitos projetados na dinâmica das redes, as repercussões políticas e os papéis do STF e da Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu converso com o cientista político e pesquisador do Centro de Estudos em Política e Internet da UFMG, Bruno Rocha. Bem-vindo, Bruno. Prazer falar contigo, né, que está aí falando conosco diretamente do Canadá.
Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bruno, um prazer para nós. As plataformas digitais que operam no Brasil tiveram até o último dia 20 de julho para se adequar às novas regras de fiscalização e responsabilização descritas em um decreto que foi publicado em maio pelo governo federal e que regulamentou uma decisão do STF. Para o cidadão que nos assiste em casa, Bruno, em linhas gerais, o que muda na prática com esse novo regramento em comparação ao que tínhamos até então com o Marco Civil da Internet?
Bom, Marco Civil da Internet é uma legislação de 2014, né, que começou a ser gestada ali na década anterior ainda, que trazia ali no artigo 19, no artigo 21, algumas proteções aos usuários em relação a conteúdos danosos publicados nesses ambientes, nessas ferramentas digitais, né? Nós tínhamos um regramento ali do artigo 19 que estabelecia que as plataformas poderiam ser responsabilizadas se elas descumprissem uma notificação judicial para indisponibilizar o conteúdo, ou seja, era necessário que houvesse um processo judicial para que houvesse, portanto, a ordem para depois a plataforma ser obrigada a retirar. E isso para a maioria dos casos. E havia também um regramento do artigo 21, que era uma situação muito específica relacionada à divulgação de material íntimo, de nudez, de conteúdo sexual, que hipóteses nas quais as plataformas poderiam ser responsabilizadas caso não disponibilizassem esse conteúdo mediante mera notificação extrajudicial. Era a única hipótese de notificação extrajudicial que se tinha originalmente no Marco Civil da Internet. Esse decreto, que vem na esteira de uma decisão do STF, altera um pouco essa dinâmica, né? Ele expande esse regramento do artigo 21 para mais casos, ou seja, ele amplia a responsabilidade das plataformas digitais, independentemente de notificação judicial, bastando a notificação extrajudicial. E, além disso, traz também uma novidade em relação a deveres de cuidado mais amplos, para evitar a circulação massiva de conteúdos criminosos, propriamente ditos, relacionados a terrorismo, incitação ao suicídio, atos antidemocráticos e alguns outros tipos penais que estão previstos ali, tanto no decreto quanto na decisão do STF, né? Então, em linhas gerais, houve uma ampliação de um mecanismo que já existia no Marco Civil da Internet, né, exclusivamente para casos de nudez e conteúdo sexual que era divulgado indevidamente. Houve essa ampliação e houve a criação desse dever de cuidado mais genérico em relação a conteúdos que incitam esses crimes.
Na prática, Bruno, a realidade anterior, né, ela fazia com que os prejuízos financeiros e reputacionais, né, já estivessem consolidados muitas vezes quando vinha uma decisão judicial?
Sim, sem dúvida. Acho que essa é uma das maiores mudanças, assim, que essa decisão do STF e esses decretos trazem, que é uma redistribuição do custo, né, do ilícito. No regramento anterior, originalmente previsto ali no Marco Civil da Internet, havia um custo muito grande nas costas do usuário, da vítima ali, que era alvo desses conteúdos ilícitos, né? né, deveria procurar a justiça para depois conseguir uma ordem, para depois poder eventualmente responsabilizar a plataforma. Essa dinâmica agora muda um pouco, né? Basta uma notificação extrajudicial, ou seja, não precisa ajuizar uma ação, basta uma notificação extrajudicial para que a plataforma possa responder solidariamente por esse conteúdo, né? E isso faz muito sentido porque as plataformas digitais elas não são meros veículos neutros por onde a comunicação passa. Elas hierarquizam o conteúdo, elas colocam conteúdos com mais visibilidade, outros com menos, enfim, de acordo com o interesse delas de capturar a atenção dos usuários e estender, na maior medida possível, o tempo de uso dessas plataformas. Então, independentemente delas concordarem ou não com o conteúdo das mensagens, elas monetizam essas mensagens e esses conteúdos. E no regramento anterior, é como se elas estivessem se aproveitando do bônus, né, desse serviço que elas prestavam, sem precisarem responder de maneira justa, vamos dizer assim, sobre os ônus que esse tipo de serviço que elas prestam implicam. Então, eu acho que esse novo regramento vem tentar ajustar essa discrepância e redistribuir os ônus desse tipo de serviço que as plataformas prestam.
Olhando para a cena global, Bruno, o modelo que o Brasil tenta consolidar agora, ele se aproxima mais de uma regulação que já existe na União Europeia ou busca aí um caminho intermediário?
Olha, a impressão que eu tenho é que o Brasil ele importa muito de uma, digamos assim, de uma gramática, de um léxico do regulamento que vem sendo construído e testado na União Europeia, mas por caminhos um tanto distintos, assim. Por exemplo, o fato de ser desse regramento do Brasil surgir por meio de uma decisão judicial. E decisão judicial que está sendo regulada por um decreto, isso é muito peculiar, para dizer o mínimo, entendeu? A experiência que a gente tem visto na União Europeia, ela passa por um caminho um pouco diferente, uma discussão mais ampla, que envolve sociedade civil, as instituições democráticas, que transformaram todo esse debate em uma legislação que se aplica ao bloco. Aqui no Brasil, esse decreto vem numa esteira de uma solução emergencial, né? Ele prescinde, infelizmente, né, nesse momento, ele carece de uma discussão mais ampla, que, no meu ponto de vista, deveria ser feita para gerar uma legislação propriamente dita. Só que a gente observou que o Poder Legislativo não estava fazendo aquilo que se espera que ele faça, que ele fizesse, né? Essa discussão não é nova. Pelo menos desde 2018, nós já temos os atores da sociedade civil chamando atenção para esses problemas que as redes sociais, as plataformas digitais têm implicado na nossa sociedade, e o Poder Legislativo está omisso desde então, né? Nós temos alguns debates acontecendo na Câmara, no Congresso Nacional, né? Já temos inclusive, por exemplo, a PL da fake news, que passou pelo Senado e hoje está na Câmara, sem nenhum sinal de que isso vá avançar, sem querer entrar no mérito do projeto, se ele é bom, se ele não é, mas fato é que o Poder Legislativo se omitiu diante desse problema, e o Poder Judiciário atuou por meio de um regime, né, que ele considerou suficiente para resolver emergencialmente o problema, exortou o Poder Legislativo para atuar, né, mas enquanto ele não atua, permanece essa decisão aí do Poder Judiciário com o auxílio, com o detalhamento do decreto do Poder Executivo. Então, enfim, para resumir a resposta, eu acho que a gente se aproxima em alguma medida de algumas propostas da União Europeia, mas o caminho que a gente adota é muito menos estruturado do que o que a gente observa na União Europeia.
Quais fatores você atribui para essa inação do legislativo? Teria a ver com o lobby das plataformas, a polarização política acirrada no Brasil? Qual a sua visão?
É sabido que as plataformas digitais elas têm um lobby muito bem estruturado, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? E esse lobby que conta hoje, inclusive, com atores estatais mesmo, né? Hoje o governo dos Estados Unidos ele é um player que joga em favor das plataformas e na defesa dos interesses privados das plataformas norte-americanas, né, para citar um exemplo. Então, sim, o lobby ele é um fator importante para explicar essa inação. Mas, por outro lado, a gente também tem exemplos de ações do nosso Poder Legislativo que vieram como resposta a uma comoção nacional. O próprio ECA Digital, né, que foi sancionado recentemente, ele foi uma resposta do Poder Legislativo a uma comoção social que veio ali, né? Um dos marcos dessa comoção foi aquela discussão da adultização, né? Que teve até participação importante de um influenciador digital, Felca, e depois virou um quadro no Fantástico, enfim. Isso gerou toda uma comoção que acabou pressionando o Congresso Nacional para legislar no que toca especificamente ao interesse das crianças, né? Ou seja, o lobby eu acho que explica parte dessa inação, mas não explica toda ela, né? Justamente porque a gente tem esse exemplo aí do ECA Digital. Então, assim, falta de fato incentivos políticos para que o Congresso possa agir, né? E a gente viu que é possível oferecer esses incentivos, como foi feito agora nessa discussão do ECA Digital.
Estão previstos, né, a adoção de novos mecanismos de governança. E aí, qual papel caberá a partir de agora, Bruno, à Agência Nacional de Proteção de Dados?
Houve uma ampliação, né, das prerrogativas e do escopo de atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Alguns pesquisadores estão até comentando, né, que não vai precisar nem alterar a sigla, ela vai permanecer a NPD, mas em vez disso significar Agência Nacional de Proteção de Dados, será a Agência Nacional de Proteção Digital, né? Porque o escopo dela foi bastante ampliado. E no que toca a esses decretos especificamente, né, que vem na esteira da decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet, o papel da NPD ele estará concentrado principalmente na fiscalização dos deveres de cuidado, né, ali que essa decisão do STF estabelece e que o decreto regulamenta. Então, assim, usuários, vítimas individuais de publicações ilícitas continuarão em condições de acionar individualmente essas plataformas na justiça, por notificação extrajudicial, enfim. Mas a NPD ela vai entrar no jogo também, fazendo uma fiscalização do funcionamento mais amplo das plataformas. E isso, de fato, não estava previsto no Marco Civil da Internet. Isso é uma novidade que é trazida por essa decisão do STF e por esse decreto. E esse dever de cuidado ele precisa de um agente fiscalizador. Não basta mandar e contar com a boa vontade das plataformas. E quem é esse agente fiscalizador? De acordo com o decreto, né, esse agente fiscalizador é a NPD. Então ela vai ter esse papel de observar como esse dever de cuidado está sendo implementado, se está sendo implementado de maneira suficiente, dentro do prazo adequado, e se porventura ficar constatado alguma irregularidade, né, nesse dever de cuidado, né, pelas plataformas, ela também terá as prerrogativas de sancionar essas plataformas, multando, enfim, aplicando as sanções previstas aí na legislação.
A gente viu, Bruno, né, plataformas e provedores por muito tempo manifestarem resistências a novos comandos legais aqui no país. Agora, né, a partir, né, dessas regras que vêm por decreto, você acredita que tendemos, de fato, a testemunhar, na prática, ações mais rápidas contra conteúdos ilícitos ou ainda há brechas legais, lacunas que podem, né, minar a eficácia?
Olha, Eu acho que o fato desse decreto, dessa decisão redistribuir o custo, né, dessas atividades e dos riscos dessas atividades, tirando esse excesso que ficava nas costas do usuário e redistribuindo, né, para mexer também no bolso dessas empresas, eu acho que isso tem potencial para gerar uma maior disponibilidade, disposição das plataformas para zelar pelo ambiente que elas constroem. Então, eu acho que isso vai ser um incentivo para que eles não deixem que as coisas fiquem muito soltas nesses ambientes, que eles estabeleçam certos critérios de limitação da circulação de determinados discursos que são criminosos, né, e que são crimes graves, enfim. Eu acho que cria-se um incentivo para que as plataformas, então, elas se adequem, se readequem para respeitar os direitos e garantias fundamentais das pessoas, né? Agora, por outro lado, há uma preocupação legítima de que esse estímulo ao cuidado das plataformas digitais possa gerar um efeito negativo, que é o silenciamento de determinados discursos, de determinados pontos de vista. Agora, embora essa preocupação seja legítima, é uma preocupação com a qual eu compartilho, a solução que alguns dos que se mostram preocupados com essa questão dão, a solução que eles dão é deixar como está. Acho que isso também era insustentável, né? Então, quer dizer, se por um lado, de fato, há esse risco, né, de um potencial silenciamento de determinados discursos, por outro, a gente já viu uma situação que implicava violações reiteradas de direitos fundamentais das pessoas, intimidade, privacidade, honra, enfim. Então, não é uma equação fácil de se resolver. Agora, fato é que deixar as coisas como estavam seria uma escolha tanto quanto regular com essas novas diretrizes, com esses novos standards normativos que foram estabelecidos. Reitero, eu acredito que tem potencial de melhorar a postura das plataformas digitais para que elas tomem um certo cuidado para não deixar determinados discursos muito graves. Que envolvam crimes de fato, né? Que circulem livremente. Então, a tendência é que elas tomem esse cuidado. Mas, por outro lado, é preciso que também a gente fique atento para que não haja um excesso de restrição do discurso que eventualmente possa implicar um prejuízo significativo à liberdade de expressão.
Pois dentro desse debate, na sua visão, há filtros claros para se evitar remoções indevidas nesse regramento?
Olha, filtros claros. Não há. Não, a gente não tem. São conceitos jurídicos indeterminados, né? Por exemplo, inclusive, existem vários problemas, pequenos problemas, que precisam ser resolvidos, né, nesse decreto. Por exemplo, vou pegar aqui a questão do que o decreto chama de propaganda enganosa, né? O decreto trata de propaganda enganosa, fazendo remissão a um artigo, a alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, que trata de produto e serviço, bens de consumo. Mas aí, nesses mesmos artigos do decreto, que fazem remissão ao Código de Defesa do Consumidor, ele atribui à Advocacia Geral da União a prerrogativa de zelar, né, de fiscalizar propaganda enganosa que se relacione a políticas públicas. Isso me causa um certo incômodo, porque se por um lado eu consigo entender que isso a gente vê, né? Não é nenhuma hipótese, mas que existem propagandas enganosas relacionadas a programas de políticas públicas como o Desenrola, né? e que as plataformas permitem que propagandas sejam feitas a torto e direito, de golpistas, enfim, que querem enganar as pessoas. Nesses casos, a AGU poderia atuar. Esse exemplo, para mim, é claro, ele é tranquilo, ele não me causa nenhuma preocupação. Mas a maneira como isso está colocado no decreto dá uma margem para que a AGU possa, por exemplo, atuar em situações em que há um discurso contrário a determinadas políticas públicas. E, ora, discurso contrário à política pública pode ser simplesmente uma ação política legítima, né? Não necessariamente isso implica ato antidemocrático ou tentativa de abolição do Estado de Direito, é só uma discordância política, às vezes incisiva, né? Então, de fato, há esse receio de que esses conceitos jurídicos indeterminados que são trazidos no decreto possam ser usados de uma maneira tortuosa, né? Que pode implicar um excesso por parte do poder público, né, sob a justificativa de proteger o interesse público, ele acabar agindo de maneira excessiva e violar outros direitos, como a liberdade de expressão. Né?
A gente tem...
Então, assim, não...
Pode concluir, Bruno.
Perdão. Não, então, de fato, a gente tem alguns problemas, né, nesses conceitos jurídicos indeterminados, mas que eles terão de ser enfrentados. Eu acho que isso é da natureza da própria novidade do regramento e da maneira como ele foi feito, que é via decreto e via decisão judicial, e não de uma discussão ampla que depois é transformada em lei.
No meio disso tudo, a gente ainda tem uma disputa eleitoral em 2026, e o TSE também, né, adotou resoluções aí preocupado com o ambiente das redes, né? Essas mudanças regulamentadas também nesse decreto têm potencial para ajudar aí a diminuir difamações e fake news no cotidiano das campanhas?
Olha, sim, porém é preciso que a gente esteja muito atento ao fato de que esse decreto e essa tese fixada pelo STF, elas fazem uma ressalva expressa à legislação eleitoral. Ou seja, há um regramento específico para questões que toquem a dinâmica eleitoral que nós estamos vivendo agora, né? O período oficial de campanha começa agora em meados de agosto, enfim. Então há toda uma normativa que vem tanto do Código Eleitoral, da legislação esparsa e de resoluções e portarias do TSE, né, que se aplicam sem prejuízo, né, à tese do STF e ao decreto do Poder Executivo. Então, não são ferramentas que disputam, digamos assim, um mesmo espaço. São ferramentas que... normativas, são legislações que se complementam, cada uma atuando no seu nicho específico. Então, essa decisão do STF, por exemplo, estabelece condições de responsabilização das plataformas para caso de ilícito relacionado a pessoas em geral, mas que não necessariamente tem relação com a campanha eleitoral. Agora, pode acontecer de que um mesmo ilícito, de um mesmo conteúdo, possa ter tanto um impacto na dinâmica eleitoral quanto possa ser tratado na esfera civil, no plano de indenização por danos morais, enfim. Uma coisa não anula a outra, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Há uma normativa, um conjunto de regras específicos para que rege a eleição e há, ao lado disso também, toda essa novidade trazida pelo decreto e pela decisão do STF.
Considerado todo o contexto da nossa conversa, Bruno, que está aí chegando na reta final, queria terminar com você falando de uma perspectiva futura. É possível para o Brasil equilibrar a soberania digital do país e a proteção social sem sufocar a inovação tecnológica no ecossistema nacional?
Olha, eu quero acreditar que sim, né? Isso parte de uma postura pessoal minha de não perder as esperanças, né? Eu acho que a gente vive, não só o Brasil, mas vive um desafio muito, muito urgente e mal enfrentado até agora, que diz respeito a uma dependência tecnológica muito grande de grandes corporações que são controladas por poderes estrangeiros, tanto privados quanto públicos, né? E eu acredito que o Brasil, ele é um país que tem condições de enfrentar isso, mas que esse enfrentamento não pode vir simplesmente de uma decisão, né, ainda que uma decisão da mais suprema corte do país. A solução não pode vir daí, né? Essa decisão do STF, né, e que trouxe também na esteira o seu decreto, ela é importante para esse momento? Sim, sem sombra de dúvida. Mas ela não é suficiente para lidar com o tamanho do desafio. É necessário que o Poder Legislativo também se envolva nisso, convidando a sociedade civil para construir, de fato, um regramento mais sólido e mais duradouro para enfrentar esses desafios trazidos aí por essas tecnologias digitais. Então, se por um lado eu não acredito que seja sem motivo de ser essa decisão do STF e esse decreto, eu acredito que são soluções temporárias, que não vão resolver esse desafio que nós estamos enfrentando. É necessário que o Poder Legislativo também participe disso de maneira mais ativa e que a sociedade civil também tenha mais voz nesses espaços.
A gente continue fomentando esse debate, né? Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Bruno, e ficamos aí muito felizes por sua participação conosco direto do Canadá.
Eu agradeço muito o convite e fico à disposição para próximas entrevistas.
Muito obrigado. Eu conversei com Bruno Rocha, pesquisador do Centro de Estudos em Política e Internet da UFMG. Falamos sobre as previsões e os impactos das novas regras que ampliam a responsabilização das plataformas digitais no Brasil frente à circulação de conteúdos criminosos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.